Presidente, a minha intenção hoje é trazer ao plenário do Senado Federal algumas ideias sobre a reforma política, que na verdade está sendo, no âmbito do Congresso, uma reforma eleitoral. A reforma política seria mais ampla. Polis é uma palavra grega que significa cidade, a qual se acrescenta o sufixo ico ou ica, da cidade, administração da cidade e, por extensão, do Estado e da nação. Mas nós aqui estamos praticamente tratando apenas da reforma eleitoral. O fundamental é que, para o conceito moderno de democracia, o aperfeiçoamento que nós estamos pretendendo, aperfeiçoamento uma vez que cada oportunidade se afastam mais os eleitos das suas bases eleitorais, os representantes se afastam dos representados, é que se mantenha na sua integridade absoluta a liberdade das minorias. Otto Maria Carpo definia a democracia como o regime que fala pela voz das maiorias, mas se define pela sua essência. E a essência do processo democrático é a liberdade das minorias se manifestarem e, pelo exercício da palavra, das ideias e do convencimento, virem, de alguma forma, a em maioria se transformarem também. A democracia surge nas cidades gregas. Era a democracia da ágora, a praça onde se reuniam os gregos para, de forma direta, decidirem sobre as questões de seu governo. No entanto, essa democracia grega, o governo do povo, não era tão democrática assim. Não se consagrava ainda o direito das minorias, direito conquistado ao longo do tempo. Na democracia grega, 90% da população era excluída do processo decisório. Os famosos metecos, que eram as mulheres, os estrangeiros e os escravos. Votavam os gregos nascidos na cidade e, desta forma, a democracia tinha limites que acabaram sendo superados no prosseguimento do seu exercício, principalmente em Atenas, na época de Péricles, onde se instituiu, inclusive, a remuneração para as pessoas que participavam da administração pública, de forma a poder viabilizar na administração a participação dos mais pobres. A democracia grega avança, se aperfeiçoa com o Instituto da Representação. As cidades aumentam, crescem, e os problemas cotidianos da administração pública não podiam mais ser tratados na ágora, na praça, com o voto de todos os cidadãos. Então se estabelece uma representação quando determinados cidadãos eleitos falavam em nome de suas bases. O princípio representativo foi sendo viciado ao longo do tempo, até que, no movimento sindical italiano, surge a figura do mandato imperativo. Ou seja, os representantes eram eleitos para realizar determinado programa e, não realizando o programa, poderiam ser afastados pelas suas bases. Esta figura do mandato representativo era mediada no movimento sindical, pela própria estrutura dos sindicatos. O mandato representativo, na atualidade, seria uma expressão da fidelidade partidária, que, na verdade, existe na nossa legislação, mas não se conhece oportunidade em que, na realidade, tenha sido verdadeiramente exercida. Então, a democracia representativa é um avanço, mas nós vivemos hoje a grande contradição do afastamento dos representantes dos seus representados, o que coloca o nosso regime democrático em crise, havendo, portanto, a pressão para o seu aperfeiçoamento. Duas teses hoje dominam a discussão no Congresso Nacional. A tese da democracia representativa e indireta através da eleição em listas partidárias. É uma despersonalização do processo político, onde os eleitores votariam apenas num programa partidário e os representantes estariam escolhidos pela estrutura de cada partido numa presumível eleição interna e democrática. Essa representação sem a individualização dos candidatos me faz lembrar se seria possível uma França sem Napoleão, se a Revolução Cubana teria ocorrido sem o Che Guevara e o Fidel Castro, se a Revolução Russa de 17 poderia ter havido sem Lenin, sem Stalin, sem Trotsky e outras conhecidas lideranças que marcaram presença na nossa história. É uma tentativa de personalização, onde, na verdade, os metecos da antiga democracia grega ressurgem e a estrutura partidária, extraordinariamente sensível a uma corrupção interna, domina o processo eleitoral. A outra tese é a tese do distritão. O distritão, na verdade, é o espaço de uma unidade federada, de um Estado. E os partidos não teriam mais o voto proporcional, mas os candidatos escolhidos nas listas partidárias seriam eleitos conforme a sua votação. Parece que desta forma se anuncia o fim da história, o fim das contradições entre as classes, os grupos econômicos, o domínio e o predomínio do capital, pois apenas a popularidade de um candidato seria suficiente para fazê-lo representar o partido. É a construção de uma nova e enorme geração de metecos, os excluídos do processo grego de escolha. Imagine, nesta segunda hipótese do distritão, do voto majoritário, que uma tendência política desapareceria quando representado por uma figura conhecida. Por exemplo, em Minas Gerais, Itamar Franco seria candidato a deputado federal. Ele representa toda uma tendência de dignidade no exercício do poder, de seriedade, de honradez, de defesa dos interesses nacionais. Itamar, candidato a deputado federal no sistema do distritão e do voto majoritário, teria uma votação, acredito eu, absurda nas Minas Gerais. Seria o titular de alguns milhões de votos, mas a representação da sua tendência estaria concentrada apenas na sua figura. Seria apenas um deputado federal. E a drenagem de votos da tendência que representa faria com que pessoas que pensam igual a ele fossem excluídas do processo eleitoral, favorecendo exatamente os seus adversários. É a proposta do fim da história. É a despolitização absoluta do processo político. É o desejo da consolidação do statu quo. E no quadro em que vivemos hoje, o domínio absoluto do capital vadio, no governo do país. O fim da visão nacional. Temos a lista fechada, um reforço absoluto da estrutura partidária, abrindo o caminho para a corrupção, e o voto distrital no âmbito do Estado, com a eleição majoritária, sem a proporcionalidade que nós conhecemos hoje. A mim está parecendo que as duas propostas significam uma fantástica regressão na evolução da história da democracia, da ágora grega ao conteúdo de garantia da liberdade das minorias, da moderna democracia que vivemos. Eu apresentei uma proposta na Comissão de reforma política. O único voto que consegui foi o meu. E isto se configura com um paradoxo difícil até para o reitor da Universidade de Salamanca, na época da Guerra Civil da Espanha, Miguel de Unamuno. Por que uma contradição? Porque quando não estavam exacerbadas as opções pelo domínio do capital e pela vontade absoluta de uma estrutura partidária despersonalizada, que se me afigura como a glorificação da mediania e da mediocridade, o Senado raciocinava de forma diferente. Tão diferente, senadora Ana Amélia, que quando fui senador, logo depois de abandonar, de deixar o meu primeiro mandato no governo do Paraná, apresentei essa proposta. E ela foi, ao contrário do que aconteceu na Comissão de Reforma Política atual, aprovada no plenário do Senado da República à unanimidade. Agora, sequer foi considerada. A proposta que eu apresento se suporta nas ideias do nosso gênio da raça, o velho Guerreiro Ramos, que é a criação de um sistema que não torne obsoleto ou agrida de forma bruta o sistema anterior e que se afirme no seu exercício, substituindo o sistema antigo num processo de crescimento e de acertos. Eu proponho a valorização dos partidos, como quer o pessoal da lista partidária, mas apenas para metade dos eleitos. Seria o voto programático, o voto da mudança, um voto da mesma natureza do voto majoritário que elege um governador de Estado, um prefeito ou um presidente da República. Mas esse voto, que concentraria as possibilidades da proporcionalidade na obtenção e garantia das vagas, elegeria apenas a metade dos parlamentares de cada partido. A outra metade seria objeto da consideração popular sobre uma lista aberta, também democraticamente construída numa eleição interna dos partidos. Mas, na votação desta lista aberta, não contabilizaria o voto para a proporcionalidade dos eleitos por essa legenda. A proporcionalidade seria garantida pelo voto ideológico, pelo voto programático, pelo voto na lista fechada. Um determinado partido conseguiria, então, na contabilização da proporcionalidade no nosso sistema representativo, 50 vagas na Câmara Federal, 25 vagas para a chapa da lista partidária e 25 vagas conforme o número de votos para os candidatos da lista aberta e da votação nominal. Cada eleitor votaria duas vezes, um na legenda, no programa, na chapa partidária, o segundo voto no candidato por ele escolhido, que poderia ser ou não do seu partido, abrindo-se desta forma uma flexibilidade maior para o eleitor viabilizar a sua escolha.